Você deu play no Cesincast, o podcast produzido pela comunidade escolar do Cesin.
Cesincast.
Seja novamente muitíssimo bem-vindo à nossa comunidade escolar. Eu sou o Estácio, o seu host. No programa de hoje, eu estou em missão solo para falar um pouquinho sobre um tópico fundamental dentro do ensino fundamental: as relações. Então, João, solta a vinheta aí que eu volto já já para a gente refletir um pouco sobre esse assunto.
Cesin é uma escola de educação infantil e ensino fundamental localizada em Belém do Pará. Acesse o nosso site cesin.com.br e veja todas as atividades produzidas pelos nossos alunos. Cesin.
De volta aqui com o Cesincast. Olha bem. Existe uma série de temas que tu estudas ou estudaste na escola e que são alvo frequente do seguinte questionamento: pra que eu tô estudando isso aqui? Em que eu vou usar isso aqui na minha vida? Esse pensamento utilitarista muitas vezes foca duas décadas da vida de um estudante em uma única direção, a do trabalho. É como se a vida de uma pessoa se resumisse a uma única esfera, não importando as relações interpessoais, afetivas, com o meio ambiente ou mesmo o ócio, o fazer nada. Mas essa aí é uma reflexão para um outro cast. Neste episódio aqui, eu quero chamar a tua atenção para um tema que, inevitavelmente, está presente na vida de todo mundo e que eu me arrisco a dizer que essa presença é diária. Vamos falar sobre somar, subtrair, multiplicar e dividir. Peraí, Estácio, mas o tema dizia relações. Calma, gafanhoto. Senta com a postura ereta, inspira, expira profunda e calmamente três vezes. Agora acompanha a pesquisa que o tio Estacinho fez aqui pra ti. Se tu achas que esse é um tema simples demais e que já sabes tudo o que tem para saber sobre ele, espera só mais um pouquinho antes de dar o stop no programa. Se eu pedir para tu definires o que é somar, qual seria a tua resposta? A tua resposta foi por acaso que somar é juntar coisas? Se sim, eu quero te dizer que essa é a primeira ideia que os alunos do primeiro ano do ensino fundamental desenvolvem. Porém, a gente junta as coisas com algum critério. Qual foi o critério que tu usaste? Lembra da tua época de escola? Ou se tens filhos nessa fase, dá uma olhada lá no material didático dele e tenta voltar numa dessas séries comigo e lembra de quando tu juntavas, agrupavas, somavas elementos concretos. Duas maçãs, mais quatro maçãs. Três bicicletas, mais sete bicicletas. Três brigadeiros, mais cinco brigadeiros. E por aí vai. Percebe que lá, aos 6 anos de idade, os números não vinham soltos. Eles vinham ao lado de algum elemento concreto. Algo que dá para tocar, colocar na mão. Algo que certamente fazia parte do teu cotidiano. E por que isso? Porque a capacidade de uma criança em pensar no abstrato, comparada à capacidade de um adulto, é bem menor. E ao longo da vida e com o amadurecimento, essa capacidade vai sendo desenvolvida. Partindo desta ideia, tu vais pensar agora que as tuas maçãs, bananas e brigadeiros eram as tuas unidades de medidas daquela época. Agora pensa qual foi o critério que tu utilizaste para agrupar esses elementos. Tu juntaste quem tinha as mesmas características no mesmo grupo. Tu olhaste para as maçãs, identificaste as características de maçã e colocaste todas elas em qual grupo? É uma fruta, vermelha por fora, um pouco arredondada, no das maçãs. A mesma coisa com as bicicletas e os brigadeiros. O tempo vai passando e na escola, além de contar, enumerar e agrupar coisas, tu começas a medir elas também. Tu começas a medir a distância entre elas, a quantidade do material que tem nessas coisas e o espaço que elas ocupam. Daí, tu conheces as unidades de medida. Metro, quilograma, litro, que são conceitos mais abstratos que simples maçãs, bicicletas ou brigadeiros. Apesar das unidades de medidas serem mais abstratas, o critério para agrupar e desagrupar, somar e subtrair, continuam os mesmos. A tia de matemática te dizia: só soma ou subtrai números com a mesma unidade. Ou seja, tu só somas metro com metro, só subtrais quilograma de quilograma. Trocando em miúdos, no grupo do espaço medido em metros, só entra metro. E no grupo da quantidade de material medido em quilograma, só entra quilograma. Coisa de clubinho? De panelinha? É, mas é a vida. Tu nunca vais ouvir a pergunta: quanto dá 3 quilos mais 7 metros? Deu pra sacar? Bom, então a gente chega num ponto em que eu posso trazer para essa história uma palavra que eu gosto bastante. A palavra relacionar. Mas Estácio, o que isso tem a ver com somar e subtrair? Calma, jogador. Segue o fluxo. Tu já te perguntaste qual é o significado do termo relacionar? É difícil dar conceitos e definições para coisas que a gente julga simples, mas nunca refletiu muito a respeito. Mas quando tu pensas, por exemplo, no teu irmão ou na tua irmã, qual a tua relação familiar com ele? O que faz com que vocês estejam nesse grupo dos irmãos e não no grupo dos primos? Exatamente, minha pérola do Caeté. Você tem o mesmo pai e a mesma mãe. Vocês compartilham essa mesma característica. Logo, podem ser agrupados, colocados no mesmo grupo. E isso vale para todos os outros grupos, hein? Até o do Zap. Meu irmão, eu detesto quem fala Zap. Mas como eu tô tentando me comunicar com o máximo de pessoas, né? Vamos seguir. Então, voltando. O que te faz, por exemplo, um aluno do nono ano? Que características te colocam no grupo de músicos paraenses? De chefes de cozinha? Características em comum. Agora a gente tá de acordo que somar é agrupar, mas com critérios. E que existe uma outra palavra em língua portuguesa para isso, a palavra relacionar, que tem como um dos seus significados agrupar elementos que tenham as mesmas características. Vamos para nossa segunda pergunta fundamental sobre operações. O que é multiplicar? Deu tela azul aí? Relaxa, relaxa. Tu não és matemático. E tem matemático que nem gosta de traduzir os números para o português. Só gosta de cálculo mesmo. Olha, eu tenho quase certeza que tu pensaste: é um jeito de somar mais rápido. Acertei? Até é. Mas é o jeito que tu pensavas lá no primeiro ano do ensino fundamental. O problema é que agora, sendo um pré-adolescente ou um adulto, um galalau desses aí, tu estás pensando em simplesmente multiplicar um número pelo outro, sem unidade. Ou no máximo, tu estás multiplicando uma unidade tantas vezes. 3 vezes 1 quilo, 4 vezes 1 litro. Bora fazer o seguinte exercício. Se tu tiveres uma bola de borracha, pausa o programa aí e pega ela lá. Pegaste? Beleza. Caso tu não tenhas, faz mentalmente mesmo. Agora coloca a tua mão no chão e pede para alguém soltar essa bola a uma altura de 1 metro, bem na direção da tua mão. Tu vai sentir uma certa pressão, uma dor, né? Uma dor bem leve, da bola tocando na tua mão. Agora, se a gente soltar essa mesma bola a 2 metros de altura, O que tu achas que vai acontecer com a pressão, com a dor que tu vai sentir na tua mão no momento em que ela bater? Exatamente, vai aumentar. Vai doer um pouco mais. E se a gente aumentar para 3 metros? Agora, bora trocar a bola de borracha por uma de ferro de mesmo tamanho e vamos repetir o procedimento. Mas dessa vez, rapaz, só mentalmente. Não seja Kiko, digo, não seja tonto. Se tu soltares uma bola de ferro a 1 metro de altura da tua mão, tu achas que vai doer mais ou menos do que a bola de borracha a 1 metro? Exatamente, vai doer mais. Não precisa nem jogar de verdade, por favor. Percebe que o que mudou agora foi a quantidade de massa da bola, quantidade de material que tem na bola. Comparada com a bola de borracha, a bola de ferro tem muito mais massa, é mais pesada no uso popular. Então, quanto mais massa tem a bola, mais forte ela vai bater na tua mão. E se a gente levantar para 2 metros a bola de ferro, a dor que tu vai sentir vai ser ainda maior. Como eu disse, não precisa jogar não, tá? Tá bom, Estácio, mas aonde tu queres chegar com isso tudo? Ego, meu irmão, tu não tens paciência mesmo, né? Percebe que a intensidade da dor que tu vai sentir na mão depende da altura da bola e da quantidade de massa que ela tem. Se fica mais alto, dói mais. Se a bola é mais pesada, tô fazendo mais aspas aqui, é? Tem mais massa, também dói mais. O contrário também vale. E se tu juntares muita altura com muita massa, aí vai doer demais. Percebe também que a altura é a medida de distância e massa é a medida da quantidade de material. E que os dois juntos, no cair da bola, modificam o quanto de dor tu sentes. Só que não tem como tu somares metro com quilograma. Então, na física, quando tu queres saber a força com que a bola vai cair na tua mão, tu multiplicas a massa pela distância. Calma aí, tia de física, eu sei que eu não coloquei a gravidade na jogada, tá? Mas é só pra gente entender que a multiplicação não é só somar mais rápido, e sim demonstrar que uma grandeza pode interferir na outra. Dito tudo isso, a gente pode ir para o segundo significado de relacionar. Nesse caso, a massa produz um efeito, se relaciona com a altura, aumentando ou diminuindo a força com que a bola vai bater na tua mão. Ou seja, ao somar e também o seu inverso subtrair, estamos representando com um sinal matemático a relação entre elementos com as mesmas características. E quando multiplicamos e seu inverso dividir, estamos representando com outro sinal matemático a relação em que um elemento pertencente a um grupo causa um efeito em um elemento de outro grupo. As operações fundamentais da matemática estão distribuídas e escritas de maneiras diferentes em nosso cotidiano. Quando lemos um gráfico, os elementos que estão no grupo do eixo X estão se relacionando com os do eixo Y. Os elementos dos títulos das colunas de uma tabela estão se relacionando com os elementos dos títulos das linhas. E essas são representações matemáticas de relações. Tu nunca jogaste Batalha Naval? B9, água! Beleza, foi um exemplo bem besta, tá? Mas olha só, quantos gráficos de média móvel tu tens lido ultimamente na data de publicação desse episódio? Quantas tabelas informando percentuais de ocupação? Mais na frente, nós vamos começar a ver os gráficos do Ibope. E nada disso é sobre o teu trabalho. Em outros momentos, a professora de geografia pode propor a reflexão sobre a relação entre clima e relevo. Como clima e relevo têm características diferentes, tu logo entendes que ela quer saber qual a interferência que um exerce sobre o outro e não se eles têm as mesmas características, semelhanças. Um exemplo é a erosão do solo, que pode ser causada pela chuva, pelos ventos ou pela temperatura. O professor de ciências pode levantar qual a relação entre chimpanzés e seres humanos. E se levarmos em conta que os dois pertencem ao grupo dos hominídeos, ele quer saber quais são as semelhanças, as características compartilhadas entre essas duas espécies. Esse é um pequeno recorte do desdobramento do significado de relacionar, passando pela matemática e outras áreas do conhecimento. E antes de pensar em educação bilíngue, robótica, programação, vestibular, carreira, emprego, a atenção precisa ser voltada à espinha dorsal da aprendizagem, que é a compreensão leitura. Se tu queres colocar um prego em uma tábua, tu precisas aprender a usar a ferramenta martelo. E não é com duas ou três marteladas que tu vais aprender. Vais acertar o teu dedo, tu vais ver que existem martelos diferentes, vai levar tempo até ficares bom. Compreensão leitora é uma das principais ferramentas para o processo de ensino e aprendizagem funcionar. O termo relacionar e tantos outros é trabalhado devagar e constantemente de uma ponta a outra do ensino fundamental. Leva tempo. Pesquisem os dados atuais sobre o déficit de aprendizagem em matemática e língua portuguesa do nosso país. É preciso cuidado e paciência, porque sem desenvolver uma boa compreensão leitora, a nossa comunicação fica prejudicada. Todas as áreas do conhecimento usam linguagem e matemática na troca de informação. E para aprender, antes de tudo, é preciso se comunicar bem, com precisão e exatidão. Foco no fundamental. Aprender é uma maratona, não uma prova de velocidade. E esse foi o nosso Cezincast. Eu espero conseguir trazer mais temas como este aqui. Lembrando que tu podes acompanhar o Cezin também nas redes sociais. No Instagram, Facebook, Twitter e YouTube é só procurar por Escola Cezin, @EscolaCezin, tudo junto. E para outras informações, tu podes acessar o nosso site www.cezin.com.br. Um forte abraço, até a próxima!
Você acabou de ouvir o Cezincast.
Cezincast.
Um podcast produzido com o objetivo de compartilhar o resultado de diversas atividades da nossa comunidade escolar.
Cezincast. Cezincast.